Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Boa, canarinho! Voa e traz mais essa pra gente! Vamos nós!
Voa, canarinho, voa!
Salve, salve, amantes da bola e do futebol bonito! Com vocês o podcast de número 16. Abrimos espaço dessa vez para homenagear um mestre dos gramados, o craque Tele Santana. Voa,
mostra que esse povo quer viver. Voa, canarinho, voa!
Voa, canarinho, voa, de Nonô e Memeco, virou o hino da Copa de 82. Júnior, o super lateral do Flamengo e da seleção, é quem arranhava as estrofes.
Aqui você ouve a música na voz de Ivo Meirelles. É a melhor trilha sonora para a nossa homenagem. Em 1982, na Espanha, o clima era de total confiança no Skret Canarinho, comandado por mestre Tele Santana. Não havia uma criatura no Brasil que não apostasse no título. O time parecia bailar nos gramados. Zico, Falcão, Sócrates, Júnior e companhia bela.
Mostra nessa copa que eu já sei.
Um timaço. E no banco, Tele. Nunca na história do país um técnico havia conseguido tal unanimidade para sua seleção. Do goleiro ao ponto esquerda, passando por todos os reservas, ninguém em sã consciência mexeria uma palha no time do homem.
Tá certo que tinha o Serginho Chulapa. Mas ele só entrou porque o Careca, lembram dele? Se machucou.
Pouco antes da Copa, a seleção fez 3 amistosos na Europa. Enfrentou Inglaterra, França e Alemanha. Tele, na época, disse que dava para ganhar da França e empatar com a Inglaterra, mas seria bem difícil bater a Alemanha em sua casa. O Brasil ganhou os 3.
Estava tudo pronto para o samba na Espanha, mas aí apareceu a Itália no caminho e o sonho do Tetra morreu ali, nos pés de Paolo Rossi e nas mãos de Dino Zoff. Tele foi chamado injustamente de pé frio, fama que carregou durante anos no Brasil, mesmo com a quantidade de títulos conquistados por estas bandas.
Fala que eu te escuto. 3 perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
Para falar daquele fatídico 5 de julho na Espanha e sobre o comandante Tele Santana, o Caroço foi atrás de uma das principais estrelas daquela constelação de 82. As perguntas hoje são para um doutor e não apenas um senhor. Com a palavra, o doutor Sócrates.
Sócrates, qual foi a primeira coisa que o Tele Santana falou no vestiário logo depois da derrota para a Itália na Copa de 82?
Bom, exatamente, eu não me lembro não, faz algum tempo já, né? Mas, na verdade, a lembrança que eu tenho é que ele demonstrou muito carinho pela gente, apesar de toda a tristeza que todos nós estávamos sentindo. Estava bastante solidário com todos nós.
Sócrates, qual é o legado do Tele como treinador para a história do futebol brasileiro? O que, que ele representa para o futebol?
Olha, eu trabalhei com alguns técnicos e, em geral, os técnicos têm uma conduta bastante ativa em relação às suas equipes. Tentam determinar um determinado tipo de comportamento, seja individual ou coletivo, está na cabeça dele, entendeu? A predisposição para determinado tipo de atitude da equipe. O Tele trabalhava de uma forma absolutamente diferente. Apesar de ser uma pessoa conservadora, ele era extremamente democrático no contrato com as suas equipes. Então, o que ele buscava era excelência ao agregar os melhores jogadores do elenco, trabalhar exaustivamente com esses jogadores na busca da melhor condição de relacionamento profissional entre eles. Eu acho que essa foi a principal característica dele como treinador.
Quando você diz exaustivamente, nos treinos era assim? Ele pedia que se repetisse com frequência? Com você, por exemplo, ele era exaustivo também com você, com os grandes craques?
É, ele foi extremamente exigente, quer dizer, ele sempre buscava a perfeição, mesmo que isso fosse impossível para quem joga futebol. Mas a busca da perfeição era algo muito claro, né? Na postura dele. Não era passado para todos nós que tínhamos, de alguma forma, que a cada dia melhorarmos as nossas condições, os nossos fundamentos, as nossas capacidades.
Na Copa de 82, quase se atingiu essa perfeição, no entanto, o Brasil perdeu. Você acha que aquele time do Tele, aquela derrota daquela grande equipe brasileira, foi um ponto de inflexão no futebol brasileiro? Ou seja, a partir dali, a postura do futebol mudou durante vários anos? A gente pode imaginar assim aquela derrota do 5 de julho contra a Itália?
É, eu creio que seja natural, né? Eu vejo a Copa do Mundo como uma grande feira do futebol mundial, né? Onde as equipes classificam e vão apresentar seus produtos. E a equipe que vence, ela de alguma forma ela determina o processo filosófico de expressão do futebol nos anos seguintes. Eu acredito que tenha acontecido em 82, onde, tendo a Itália campeã, a sua filosofia ou mesmo ideologia defensivista passou a vigorar com maior intensidade. Enquanto se nós tivéssemos vencido, obviamente o bom espetáculo teria tido um caminho um pouco melhor nos anos seguintes.
Voltando ao Tele, para encerrar, Sócrates, costuma-se dizer que dentro de campo ele sempre foi ranzinza, teimoso, como se isso fosse uma má qualidade. Diz pra gente, afinal de contas, era assim mesmo o Tele Santana à margem do campo durante o jogo, nos treinamentos?
Não creio. Eu acho que esse é o tipo de rótulo incompatível com competências, né? Se você se qualifica em determinado tipo de atividade profissional, de conhecimento, e você tem certeza que aquilo é o caminho correto, vai defendê-lo até o fim. Cada um de nós faria a mesma coisa, e ele no trabalho dele era a conduta que ele tomava.
Legal, Sócrates, obrigado, hein?
Nada, um abraço.
Som de placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
Sentimental eu sou.
Não é que nós, caroceiros, curtimos tanto assim essa canção, né?
Bom, até que ela é bacana. É um clássico de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, aqui com Altemar Dutra e Fagner. Ouçam mais um pouquinho.
Ela me faz as músicas que eu vivo a cantar. Tem um sabor igual.
Mas o que importa para nós é que Tele sempre gostou dessa música. Costumava cantá-la com os amigos de Itabirito, lá em Minas, onde nasceu, reunidos na Praça da Matriz. O técnico que cultivou a fama de ranzinza e exigente nunca escondeu esse lado sentimental.
Não exagera quem diz que os times de Tele jogavam por música. É só lembrar das seleções que ele comandou e do São Paulo de Raí, Miller e Leonardo, que ele transformou em bicampeão mundial de clubes. Eram equipes que tocavam de primeira, com contra-ataques mortais, passes precisos e finalizações certeiras.
Certa vez, num treino do São Paulo, o lateral Cafu não conseguia cruzar a bola no local indicado por Tele na grande área. Tentou várias vezes e nada. Irritado, Cafu disse ao treinador: "Tá achando que é fácil? Cruza você então." Tele foi até a linha de fundo, ajeitou a bola e pumba, na cabeça de Raí, que estava na grande área.
Tele foi um grande jogador. Era a ponta direita dos bons, um dos maiores da história do Fluminense. Dizem que só não foi para a seleção porque na sua posição jogavam Joel, Garrincha e Julinho. Aí é covardia.
E pensar que o ponta-direita Tele Santana, quando se tornou técnico, acabou com a posição que defendeu durante anos nos gramados. A seleção de 82, por exemplo, não tinha ponta-direita.
Foi uma surpresa na época, a ponto do humorista Jô Soares criar um personagem, o Zé da Galera, que vivia berrando: "Bota a ponta, Tele!" Mal sabia ele que Tele estava antecipando em anos o que seria o futebol de hoje.
Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas
Fio de Esperança. Era esse o apelido do mestre Tele. Estimado professor De Pasquale, você é a nossa esperança. Diz aí, de onde vem esse simpático apelido?
Ah, fio de esperança, fio de esperança. Com maior prazer, meus amiguinhos. Lá pelos anos 60, fez sucesso no Brasil um filme chamado Fio de Esperança. Os amigos de Tele aproveitaram o título do filme para fazer uma brincadeirinha com o jogador. O nome caiu como uma luva. Fio, porque Tele era magrinho, fininho, fininho, assim, ó. E Esperança, porque em várias ocasiões Tele salvou o Fluminense, fazendo gols depois dos 40 minutos do segundo tempo.
Futebol Arte, pra não chutar mais de canela.
O apelido do jogador Tele acabou dando título à biografia do mestre, escrita pelo jornalista André Ribeiro. O livro foi lançado pela editora Grifos. É coisa fina. Falamos com André Ribeiro.
André, por que você escolheu Tele Santana como personagem de uma biografia?
Bom, Fábio, eu na verdade, depois que eu terminei o meu primeiro trabalho biográfico, que foi a do Leônidas da Silva, o Diamante Negro, eu me empolguei com a ideia, né, de escrever biografia. E para escolher um personagem, eu decidi que teria que ser um personagem que completasse 100 anos de história no futebol, porque o Leônidas preenchia os primeiros 50 anos. E o Tele, acho que era o personagem mais completo, né, vamos dizer assim, que daria uma visão bem ampla dos 50 anos, né, do século passado.
A semelhança entre o Leônidas e o Tele Santana, ambos têm fama de irascíveis, de briguentos, de polêmicos. Enfim, é possível fazer alguma ligação entre esses dois grandes personagens do futebol brasileiro?
Sim, é evidente que cada um dentro de sua época, né? O Leônidas dentro da fase romântica do futebol, né, onde tudo era muito amador. E depois o Tele ainda pegou uma fase ainda, vamos dizer, pré-profissional ainda. Que até os anos 50 ainda, o futebol ainda, apesar de já ter disputado uma Copa do Mundo no próprio Brasil, o ainda era muito complicado, né? E Tele viveu essa transição. Eu acho que isso que deu essa personalidade, esse traço tão característico do Tele, aquela personalidade forte, né? Ele foi criado numa escola disciplinadora, muito rígida, né? Do José Moreira, que era o técnico dele no Fluminense, que o revelou, que levou para o time profissional do Fluminense. Jogou 10 anos, né, dentro do mesmo clube. Ele é daquela escola dos românticos do futebol, né? E de grandes jogadores, né? Tele jogou ao lado de Didi, jogou ao lado de craques do futebol carioca, né? Na fase áurea do futebol no Rio de Janeiro, que são os anos 50, né? Depois ele levou isso para campo, né? Para o banco de reservas, né? Como treinador. Todo mundo queria saber sempre, mas Tele era daquele jeito, tão impaciente, tão inquieto. Ele brigava tanto, né? Pelo seu time, brigava tanto com o juiz, porque cobrava tanto dos jogadores, né? Essa era a grande pergunta que eu me fazia. Quando eu decidi fazer a biografia dele, porque haveria uma explicação para o homem ser tão impaciente daquele jeito.
E qual era essa explicação?
Eu fui encontrar isso no início de carreira dele, né? Ele, o paizão dele, ele era paizão com os seus jogadores, e o paizão dele foi José Moreira. Tanto que, no livro mesmo, eu fiz questão de publicar essa foto, porque é um momento muito emblemático disso, dessa relação dele com o Zezé. De carinho, que ele era muito grato, né, a pessoas, né, que conviveram com ele no futebol profissional, como também era, sempre foi grato aos jogadores que queriam aprender os seus ensinamentos, né? Os que aprenderam, os que tiveram paciência de aprender, se deram bem no futebol, né? Caso de Raí e tantos outros jogadores. E isso era na época do Fluminense, era isso também, né? Ele vivia numa disciplina muito rígida, né? Moreira aparece numa foto muito legal do lado dele na Copa de 82, pouca gente percebeu. O olheiro de Tele na Copa era o Zezé Moreira na Copa de 82.
André, o Brasil acostumou-se a celebrar grandes jogadores, mas os técnicos nunca tiveram vida boa. Se a gente imaginar, quase todos os grandes treinadores brasileiros têm um rótulo. Zagallo é o retranqueiro, o Coutinho, o campeão moral. Enfim, todos eles vistos de algum modo pejorativo. O Tele conseguiu superar essa barreira como treinador ou também... nele há um rótulo esse de nervoso, irascível, perdedor, talvez? O que você acha?
Ah, o rótulo que incomodou o Tele a vida inteira, né? Ele parecia que ele precisava provar para as pessoas, ele disse sempre que nunca quis provar nada a ninguém. E assim, a própria carreira dele provava isso, mas as pessoas insistiam por causa das duas derrotas. Ele foi o único treinador a disputar como treinador da seleção brasileira duas Copas seguidas e perder as duas Copas seguidas, né? Ele ganhou uma fama de pé frio, né? Isso incomodava ele tremendamente, né? Coisa que acabou levando ele a ter um estresse profundo profissional. Por quê? Ele depois da vitória, ele foi bicampeão do mundo com um time contra times muito mais representativos do que qualquer time do mundo, porque Barcelona e Milan eram verdadeiras seleções mundiais, né? E ele acabou vencendo, mas mesmo assim isso persistiu, isso incomodou muito ele. Ele ia assim, de 6 em 6 meses ele ia dizendo no São Paulo que ele iria parar, não conseguia parar porque havia sempre aquela cobrança, e ele começou a pegar o gosto pela vitória, né? Pelas grandes vitórias, porque ele já era um vencedor. O que ninguém lembra, até ele perder duas Copas, era que ele tinha já um título, o primeiro título brasileiro, um título carioca, um título gaúcho pelo Grêmio, depois de quase 10 anos de fila, o Grêmio estava numa fila contra o Internacional. Quer dizer, tudo isso ficou para trás, e aí veio a fama do Pepe, por quê? Porque ele perdeu duas Copas.
Ok, André, obrigado pela sua entrevista. Um abraço,
Fábio.
Como o Tele é o pai do futebol arte, vem aí então mais uma dica cultural. Dentro de alguns meses, o documentário Esperando o Tele. Ele já está em fase final, super bacana, diga-se. É dirigido por Thales Abissaber e Rubens Revold. Um é gremista, o Thales. O outro é São Paulino da Gema, o Revold. O Rubens está com a gente, no Caroço, e conversou com o Fábio Altman.
Rubens, por que Esperando o Tele?
Bom, é uma brincadeira com Esperando Godot, né? A peça clássica do Samuel Beckett. Os personagens estão sempre à espera dessa figura mítica que vai aparecer e que nunca aparece. E no nosso documentário, uma das questões principais que a gente buscava era entrevistar o Tele Santana na época que ele era o técnico de São Paulo, naquela época mais gloriosa, que foi bicampeão mundial. E ele era absolutamente assediado pela imprensa, nunca estava em São Paulo, porque o São Paulo vivia viajando. E no período que a gente fez o documentário, a gente nunca conseguia falar com ele. A gente ia no CT, não conseguia falar com ele, tentava marcar uma entrevista, ele já estava de saco cheio de dar entrevista todos os dias, toda hora pela televisão, rápido, ele não queria saber. Daí a gente pensou o seguinte: bom, vamos construir então todo o documentário, em vez de com uma entrevista com o Tele, com a nossa busca pelo Tele, e o que vai passando por essa busca. Então, a cidade de São Paulo, que todo mundo joga futebol pela rua, as pessoas estão discutindo futebol, bares, e liga a televisão, programa de futebol, a mesa redonda, quer dizer, a gente vive um espaço impregnado de futebol. Então, um pouco é essa a ideia do Esperando o Tele. Só que não é bem esperando, porque talvez seria em busca, né? A gente vai atrás do Tele.
Agora, Rubens, o que o Tele tem de tão mítico que é possível compará-lo ao Godot?
Olha, o Tele, ele é uma figura de transição, né? Entre essa época romântica do futebol romântico, do Brasil romântico, quando se tinha aquelas ilusões, né, do Brasil país do futuro, do melhor futebol do mundo, para uma sociedade mais pragmática que é hoje, que não tem tantas ilusões, ao contrário, cada dia caem mais ilusões, no qual cada vez se descobre mais corrupção, e não é só na política, no futebol, enfim. O Tele, ele de um certo modo encarna um pouco essa transição, ele é como se fosse o último bastião do romantismo, da ingenuidade, da pureza, do futebol moleque. E então acho que aí se encontra um pouco esse lugar mítico, né? O Tele podia ser irracível, podia ser ranzinza e tal, mas todo mundo se afetuava, todo mundo tinha um carinho, porque ele realmente tinha amor pelo futebol. Como ele treinava os times, eu ia falando, ensaiava, porque era quase como uma peça de teatro, né? Que ele repetia, né? Como um diretor faz com um ator, ele faz o ator repetir, até o ator fazer a cena da maneira como o diretor quer, e o Tele fazia isso com o jogador, sabe? O cara não conseguia cruzar, o Vitor não conseguia cruzar, ele ia lá, fazia o Vitor repetir a tarde inteira, ficar cruzando até fazer, sabe? Ele era um perfeccionista.
Bacana. E Rubens, em que pé tá o filme? Diz um pouquinho para nós aqui do Caroço, quando ele deve ser lançado, qual é a fase atual do Esperando o Tele, de vocês dois, então, você e o Thales?
O filme, ele foi um documentário que levou 12 anos para ser feito, porque a gente gravou todas as imagens dele entre 93 e 94. Depois, como o Thales, ele tem o trabalho dele de psicanalista e outro, ele escreve bastante, eu também, eu sou professor, eu também estou envolvido nos filmes, então a gente foi como que espaçando o processo de finalização do filme. A gente ficou, que às vezes a gente ficava um tempão sem se encontrar, daí a gente trabalhava bastante, daí ficava meses, enfim. Finalmente, depois de muitos anos, agora no início do ano, o filme ficou pronto. Então a gente agora está vendo como é que a gente vai estrear ele, vai mandar para festivais, e vai fazer uma pré-estreia em São Paulo. Agora, esse mês a gente está definindo. A gente quer, antes da Copa do Mundo, fazer uma estreia aqui em São Paulo. Tipo, uma pré-estreia no MIS, alguma coisa, em maio. Mas não é nada oficial, a gente está estudando isso.
Legal, então nós estamos esperando o Tele.
Obrigado, Rubens.
Tá bom, muito obrigado também.
O que é isso? Perebas Futebol Clube.
Diz aí, nobre Dario Palhares, o Tele treinou algum cabeça de bagre?
Capela, imagine o Brasil entrando em campo com a seguinte formação: Paulo Sérgio, Perivaldo, Mauro Pastor, Nenê e Diva, Elzo, Rocha e Dudu, Robertinho, Roberto Cearense e César. Seria, com certeza, um desastre, um vexame. Até o selecionado do Vaticano, sem a necessidade de intervenção divina ou bênção papal, conseguiria tirar uma lasquinha da gente. Pois saiba, amigo ouvinte, que todos esses perebas foram convocados por Tele Santana para o Escrete Nacional entre 1980 e 86. Alguns, na verdade, nem chegaram a atuar com a camisa canarinho, casos de Nenê, da Ponte Preta, e do vascaíno Dudu. Em compensação, o botafoguense Paulo Sérgio foi reserva de Valdir Pérez na Copa da Espanha. E o volante Elzo, do Atlético Mineiro, disputou as 5 partidas do Brasil no Mundial do México, em 86. De toda essa turma, o pior, de longe, era César, centroavante do Palmeiras, dirigido por Tele no final dos anos 70. O cidadão, que não deve ser confundido com o célebre César Maluco, o que seria uma heresia, deixou o Parque Antártica e, em 1981, depois de disputar o Brasileirão pelo Vasco, foi chamado por seu ex-treinador para um tour da seleção pela Europa. Ele substituiu Reinaldo Caicai durante o jogo contra a França, em Paris, e ganhou uma vaga na equipe titular que, em 19 de maio daquele ano, enfrentou a Alemanha. Saiu-se tão mal, que Tele sacou-o do time no intervalo, improvisando o meia Renato Pé Murcho no comando do ataque. Nos 45 minutos iniciais daquela partida, toda vez que César recebia a bola, a torcida brasileira exclamava: Ave Maria!
Gol! A capela!
Olha só quem vem aí pedir um gol à la carte pro nosso Maurício Capela. É o Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest e torcedor alucinado do Atlético Mineiro. Primeiro campeão brasileiro em 71. Bom, sabe quem era o técnico, né? Isso mesmo, Tele Santana.
Ó, é isso aí, galera. Aqui é o Rogério Flauzino do Jota Quest. Vamos que vamos, então. Ó. Ronaldinho Gaúcho matou no peito lá no centro. Passou pro Éder Aleixo, que estava do lado esquerdo, e mandou pro Nelinho, que estava lá do lado direito. Ele já mandou lá pro meio de novo, Robinho matou no peito, o Ronaldinho, que já vinha correndo lá do centro, pegou a bola e meteu pro gol, é nóis.
36 minutos jogados, segundo tempo, estádio Mineirão, decisão do Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro também 0. E lá vem a equipe do Galo com Ronaldinho Gaúcho, ele mata no peito no grande círculo central, abre na esquerda para Éder domina, vê Nelinho caindo pela direita, já descola o lançamento para Nelinho pela direita, vem Robinho pelo meio, Nelinho domina, rolou para Robinho, vem Robinho, matou no peito, atenção Robinho, pedalou, já ficou Edu Dracena, tocou para Ronaldinho Gaúcho, invadiu a grande área, área, bateu, é gol.
Garoto, é.
Gol! Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, 10 é a dele. Na marca dos 37 minutos jogados deste segundo tempo, o Atlético tira o zero do placar. Agora Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0. E nessa, Fábio, não teve jeito. O detalhe é seu, Dario Palhares.
Zera tudo. A torcida tem que sair e comprar ingresso de novo. Linda jogada do Super Galo, finalizada por Ronaldinho Gaúcho. Ele pula, vibra, ri na comemoração da bela jogada de seu Super Galo. Golaço de Ronaldinho Gaúcho. Tem peixe na rede do Cruzeiro.
Bom, por hoje é só, pessoal. Mas antes de nos despedirmos, vale elogiar a atitude do São Paulo Futebol Clube. Outro dia, o time entrou em campo com uma faixa que dizia assim: Força, Tele. Era o sinal de apoio ao treinador, hospitalizado em Belo Horizonte.
Força, Tele. O imortal Tele. O nosso fio de esperança.
Já levou o primeiro. Boa abertura. Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou. Vai bater. Bateu. Gol!
Com toda a categoria, com toda a habilidade, uma bomba no canto direito deste grande goleiro Zop. 2 para o Brasil, 2 para a Itália.
O que vocês acabaram de ouvir aí foi a narração do segundo gol do Brasil diante da Itália em 82. Vibrando como louco, adivinha a direção de quem o Falcão saiu correndo.
Tele, é claro. Então tá, tchau.
And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time, and so it is. The shorter story, no love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. I can't take my take my mind off of you. I can't take my mind off of you.
Caroço,
o podcast Bom de Bola.
Uma realização podcast em Brasil.